Nós já conversamos no começo do programa sobre a pauta da Câmara após o primeiro turno das eleições municipais. Nós vamos continuar com esse tema agora, conversando então com o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, ele que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado por atender nosso convite. Bom dia ao senhor.
Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Para mim é um prazer estar aqui participando dessa entrevista mais uma vez.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Eu gostaria de começar perguntando a partir de uma declaração do presidente Rodrigo Maia, a gente já soltou inclusive reportagem sobre isso, de que ele espera mais diálogo e equilíbrio agora, depois desse primeiro turno das eleições municipais, nas discussões da Câmara dos Deputados, inclusive porque o primeiro turno, segundo ele, mostrou o fortalecimento de partidos que são liberais na economia, mas mais abertos ao diálogo com a sociedade. O senhor considera que o resultado do primeiro turno das eleições pode influenciar na condução, nos trabalhos da Câmara dos Deputados a partir de agora?
Olha, eu acho que há um otimismo, sim, principalmente dos partidos que não são de extrema direita ou de extrema esquerda, né? De extrema direita e de extrema esquerda mostraram que o radicalismo realmente não leva a nenhuma situação promissora. Assim, como já terminou as eleições, os ânimos também se acalmam um pouco, né? E eu penso que nós, naturalmente, vamos retomando as discussões, vamos retomando os diálogos e as coisas vão fluindo. Você sabe que o plenário da Câmara, na verdade, é formado por diálogo, por conversa. Você concorda? Não, eu discordo tal ponto eu não concordo também, tira esse, coloca aquele, vota isso, é só conversando, né? E agora com o fim das eleições, eu acho que a gente se concentra realmente no que há de interesse e as coisas naturalmente vão fluir. Esse é meu ponto de vista.
O senhor considera então que é possível reverter esse quadro de obstrução que vem não apenas de partidos de oposição que querem manter o valor de R$600 para o auxílio emergencial, mas também, inclusive, de alguns partidos da base de apoio do governo? O senhor acha que há espaço para distender as relações e permitir a retomada das votações?
Olha, eu, antes de ser da base do governo, antes de um parlamentar ser de extrema-direita e extrema-esquerda, ele é um parlamentar. Ele tem que ir lá votar, dar sua opinião, defender o seu ponto de vista, brigar por aquilo que ele entende que é o melhor e votar. Eu tenho um ponto de vista que nós precisamos trabalhar, precisamos votar. Se eu sou contra, se eu sou a favor, eu que manifesto dentro das minhas articulações e dentro do meu voto também. Agora, é imprescindível que nós precisamos desobstruir a pauta e da celeridade, não só na MP dos R$600, mas em outros assuntos também. Nós temos a própria LDO, nós temos a relatoria do orçamento, nós temos reforma tributária, tem um cenário imenso de matérias e falta apenas 8 semanas para terminar o ano. Então, eu defendo o ponto de vista de que nós precisamos votar, cada um que faça a sua articulação, que exponha a sua posição e vamos tocar para frente.
O senhor considera, então, que há espaço para uma negociação em torno da manutenção do valor de R$600?
Não. Eu, como base do governo, eu quero mostrar para os colegas o voto responsável. Eu não posso prosperar os R$600 se eu não consigo mostrar da onde vou tirar esses R$600. É uma questão de coerência, Eu já estou convencido de que nós só temos condições de pagar os 300. Agora, o meu desejo pessoal seria de pagar 1.000, mas nós temos que ter o senso da responsabilidade. E o parlamento é para isso, é para ter responsabilidade com as contas públicas do nosso país. Eu não posso jogar para a plateia, sair ganhando os confetes, serpentina e aplausos, e depois quem vai pagar a conta? Nós não podemos fazer festa com o chapéu dos outros. O governo tem condições de pagar os 600? Tem. Então, perfeitamente, vamos fazer os 600 como nós já fizemos. Ah, o governo não tem, só tem 300? Então, vamos acompanhar os 300. Eu sou radical nesse ponto de vista.
Bom, deputado, o senhor comentou sobre a questão da Comissão Mista de Orçamento e também sobre a reforma tributária. Vamos primeiro nesse primeiro tema, deputado. A base governista vai conseguir buscar um acordo interno para viabilizar o funcionamento da CMO?
Olha, não é só a questão da base governista. A Câmara hoje, ela está muito fatiada, né? Eu falo em torno da eleição da mesa. Então, nós temos outros interesses também, não só o do governo, é o próprio interesse do parlamento. Diria você que é um assunto interna corpus, que naturalmente os demais assuntos se agregam ao assunto interna corpus. Qual assunto interna corpus? É a mesa da Câmara para o próximo biênio. Então, aí você tem a base governista, você tem os blocos de oposição, mas nós não podemos tratar só na questão da base governista. Eu, por exemplo, eu defendo muito que nós tenhamos um consenso e que nós possamos resolver a questão da CMO e que nós possamos destravar a pauta. A presidência da Câmara, ela tem que vir como consequência, porque são movimentos naturais do plenário, né? Aqui uma ala, aqui outra ala, depois ela se junta, essa aqui se divide, vai um terço para lá, dois terços para cá. Então, nós não podemos fazer do vento uma tempestade. Nós precisamos organizar esse vento para que ele toque o moinho e os dois continuem existindo, o vento e o moinho.
Perfeito, deputado. E agora, sobre a reforma tributária, o senhor considera que, após o segundo turno das eleições, como o presidente Rodrigo Maia está analisando, o senhor considera que a reforma tributária pode avançar na Câmara a partir do início de dezembro?
Olha, eu como parlamentar, como membro do MDB, nós estamos prontos para votar. Se quiser pautar hoje à tarde, nós já discutimos essa reforma exaustivamente. O deputado Hildo Rocha, lá no ano retrasado, no ano passado, visitou várias capitais, o Baleia Rossi foi em várias capitais, fez seminário, né? O próprio Raul, quando era parlamentar também, fez vários seminários, já criamos blocos, já criamos discussões, já criou uma comissão, já desmanchou, já criou uma comissão mista. Agora com o Agnaldo Ribeiro, nós não temos mais ficar discutindo muito, senão nós ficamos aí, se quiser, tem discussão para mais 10 anos. Então, no meu ponto de vista, eu penso que o presidente Rodrigo Maia deverá pautar essa reforma e em cima da pauta, aí nós podemos flexionar, discutir, mas precisamos pautar, precisamos tocar para frente. Se ficar discutindo, fica mais 10 anos.
Sim, pois é. Bom, o presidente Rodrigo Maia, ele já anunciou que talvez essa semana deve ser pautada a proposta de emenda à Constituição que define uma cota de vagas, não apenas de candidaturas, mas de vagas para mulheres nos poderes legislativos. O senhor considera que essa pauta específica, ela pode avançar?
Eu não avanço não, porque essa ideia do Rodrigo é ruim. Você não pode impor sobre o desejo popular. Isso é uma besteira de todo tamanho. Você tem que estimular, favorecer, facilitar todos os tipos de candidatura, e principalmente de mulheres. Isso sim nós vamos fazer, como já tem hoje, uma obrigatoriedade dos gastos dos fundos eleitorais para isso, você facilitar aqui ou acolá, eu concordo. Agora, garantir uma cota, isso vou até usar uma palavra ruim, uma estupidez, querer garantir cota, porque nós não podemos discriminar as mulheres a esse ponto, de querer que elas tenham uma vaga garantida, independente de ter voto ou não, um percentual. É uma besteira de todo tamanho. Se nós precisamos tratá-las com igualdade. E dentro da democracia, o que prevalece é o voto.
Perfeito, deputado. E agora, outras questões. O que o senhor considera que, além da reforma tributária e do destravamento da CMO, o que o o plenário da Câmara dos Deputados deve discutir a partir de agora até o final do ano. Há outras pautas prioritárias também para votação?
Olha, a gente também não pode ficar se iludindo. Está faltando apenas 8 semanas, né? Essa questão da reforma tributária é muito complexa. Nós temos a CMO, que nós temos que resolver. Nós temos a LDO, que a gente tem que concluir a votação da LDO. Nós temos a votação do orçamento. Nós não podemos votar o orçamento atropelado, no apagar das luzes, da noite para o dia. Nós temos também as MPs, que têm muita urgência, têm muitos assuntos para resolver. Então, eu penso que se nós trabalharmos na liquidação das medidas provisórias, que estão penduradas aí, digamos assim, pronta para ser extinta quase. Nós temos a própria discussão da reforma tributária e o orçamento, o LDO, eu acho que já é um grande feito.
Com certeza. Bom, nós conversamos então com o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, ele que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer por sua disponibilidade conosco, por ter atendido a ligação da nossa produção, e quero agradecer o senhor por essa entrevista. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, bom dia a todos da Rádio Câmara.
Um bom dia e mais uma vez muito obrigado ao deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia.